Gabriela FM.
Vai começar. Tropa de elite é pra você se informar.
Oi, Verão.
Programa Tropa de Elite. A notícia chega primeiro aqui. Com Larinho Santos e Robertinho Scarpita. Você bem informado no dia a dia. Programa Tropa de Elite. A notícia chega primeiro aqui. Com Larinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Horas, 10 minutos na Bahia, 6h10, hoje é terça-feira, meu amigo, minha amiga, terça-feira já, em 17 de março de 2026, e a partir de agora tem muita informação, prestação de serviço e a sua participação aqui com a gente. E tem a melhor equipe de correspondentes, todo mundo já escalado, Vini Santana, Priscila Varjão, Edenildo Braga no Bola Dentro, tem Nath Almeida, tem Manuel Messias, tem Paulo José, o Giro Regional interligando toda a região através do Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Tá todo mundo ligado com a gente, né?
Gabriela FM.
Você que tá chegando no plantão agora, bom dia, bom trabalho. Pra você deixando o plantão agora, né? Bom dia e bom descanso. Você que vai cruzando as estradas da nossa região, valeu pela gostosa carona. Você dá aquela caminhadinha gostosa com o celular plugadinho no aplicativo da Gabi, né? Bom demais. Vamos ouvir o bom dia dele, repórter policial mais premiado da Bahia, dividindo a bancada do Tropa. Tem ele.
Eu chegando, chegando para dar bom dia para você, meu amigo, para você, minha amiga, você que tá nos distritos aí, né? Chega para perto do rádio, aumenta um ponto no volume, porque a partir de agora o Tropa de Elite tá chegando, chegando recheado de notícias e de informações, e você é um ouvinte privilegiado a partir de agora, porque aqui, ó, o pau que dá em Chico dá em Francisco.
Vamos juntinhos, hoje tem entrevista, seu repórter.
É, professora, secretária municipal de educação de Ilhéus, a Evani Cavalcante, ao vivo, a partir das 7 da manhã de hoje.
E na pauta, seu repórter, vamos falar a situação da merenda escolar, né, no município de Ilhéus. Você não pode perder, tá certo? A partir das 7 tem Evani Cavalcante, secretária municipal de educação aqui no Tropa de Elite, na linha com a secretária. 6h12 na Bahia, 6h12. Como é que vai ficar o tempo nesta terça-feira? O Astro Rei já deu o ar da graça, viu? É, vindo pra rádio, a gente vê aí o sol nascer, aquele momento de gratidão, porque quem tem gratidão tem caráter. Se não tem gratidão, não tem caráter. Como é que vai ficar o tempo hoje? Conta pra gente.
E a temperatura
estúdios Gabriela FM, termômetro marcando 25 graus, 10% é a probabilidade de chuva para hoje, seu repórter. Pode chover, pode chover, pode chover, mas nesse exato momento o sol já deu ar da graça, já deu bom dia. Você sabe quem está com um sorriso estampado nesse exato momento, seu repórter? Nossa amiga Rose, da formiga da cama, ela acorda mais cedo, a feijoada da Rose, ela estampa Rose, aquele sorriso, é.
Rose tá acordada?
Com a saudade danada da gente,
eu
viu?
Eu sei, tô deixando ela ficar com bem saudades pra poder eu aparecer pra tomar um café. Ai, na ai, feijoada da Rose, aquele abraço pra você, minha amiga.
Nossa querida Rose, sabe quem também tá com saudade de você? Sim. Dona Edna.
Dona paz. Edna da feijoada da Central Edna. De Abastecimento do bairro do Malhado.
O Samuel disse, olha, minha avó tá com saudade de você, e viu?
Você sabe
fala
também,
pro Marinho.
Saudade de você também, da Central de Abastecimento.
Quem é, pai?
Ana e Javali. Javali pra e Ana.
Guardou o um pedaço de bolo do China?
O China fez o aniversário bico seco, não teve aniversário, não teve bolo, não teve cerveja, nada, nada, nada.
Ah, é, viu? Só indo comer uma galinha caipira, né? Aonde? Onde vai ter galinha caipira? Ah,
aquela galinha caipira.
Humberto Demétrio, marca na agenda aí, viu, Humberto
aquela
Demétrio.
Aquela galinha caipira debaixo da cama de Dona Mundinha, a mãe do Joca lá da Lagoa Encantada, tá de rosca.
Num oferecimento todo especial de TZ Max em uma só cápsula. Em uma só cápsula, gente, é energia pro dia inteiro. Eu tô tomando, o Marinho Santos tá tomando. É bom demais, é pro homem e pra mulher, viu? TZ Max, Gustavo Vidro Elétrico, na Avenida Itabuna, anexo ao posto Shell, Lojas Planeta Doces. Páscoa mais que econômica e premiada nas Lojas Planeta Doces. Tem já o Autopeças, o amigo do seu carro. Banco Bom Sucesso, dinheiro na conta em 10 minutos. Pomada especialista inimiga das dores e Premoldados Guanabara, construindo o futuro na rodovia Ilhéus Olivença. Vamos com as manchetes agora. As manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus conclui processo licitatório, define empresa para construção de UBS no bairro Teotônio Vilela. Notícia boa.
Estudante da Universidade Federal do Sul da Bahia atropelada na Ilhéus, Itabuna, rodovia Jorge Amado, seu repórter.
Mudança no saque de Ilhéus. Ex-vereador Ivo Evangelista assumiu a coordenação.
Olha, Sinzep cumpre agenda em Brasília em defesa dos trabalhadores.
Homem foi preso por violência doméstica e maus tratos a animal.
Muita coisa, seu repórter, nos bastidores da política. Olha, aquela questão da cota de gênero, o alvo agora é o PSD. O PSD que fez quatro vereadores aí na corda bamba, e a gente traz aí as informações. Tem um reajuste também de servidores do Tribunal de Justiça da Bahia que pode gerar um impacto de 95 milhões por ano. Esses super salários aí que tá dando o que falar, viu?
E olha, ainda? Suspeito de assassinar, de matar Eliana de Jesus, 23 anos, preso pela Polícia Civil e Polícia Militar, Rosivaldo Conceição da Silva. Ele tem 23 anos, conhecido como GG, estava escondido na casa da mãe dele, confessou a autoria do crime.
O GG, né, seu repórter? A GG. Movimentação do plantão policial, os bastidores da política, e é claro, a sua participação através do 739-8829-1029. Bom dia pra todo mundo e vamos juntos até as 8.
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM! Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo!
A hora certa pra você, tá ligado, tá comigo, tá com escarpita, são 6h18. 6h18. Notícia boa para o bairro Teotônio Vilela. Chega pra perto do rádio, porque a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus concluiu o processo licitatório para a construção da Unidade Básica de Saúde, a UBS, no bairro Teotônio Vilela. A empresa Vetor Engenharia e a construtora Engenharia e Construtora Limitada venceu a concorrência pública, firmou contrato de R$ 4.065.836,69. A unidade seguirá o padrão UBS tipo 4, modelo definido pelo Ministério da Saúde para atender territórios com maior densidade populacional, o caso do bairro Teotônio Vilela, com a maior população de Ilhéus. Segundo as diretrizes federais, esse tipo de equipamento ele amplia a capacidade de atendimento ao abrigar ao menos 4 equipes de saúde da família e contar com área construída superior a 600 metros quadrados. O projeto prioriza critérios de acessibilidade, sustentabilidade e humanização. Entre os espaços previstos estão área de espera ampliada, sanitários adicionais, incluindo banheiro acessível e privativo para usuários em situação de vulnerabilidade, em ambientes mais adequados para acolhimento da população. Então, a estrutura também vai contemplar uma sala maior para práticas coletivas voltada a ações comunitárias, educação popular e promoção da saúde no eixo assistencial. A UBS tipo 4 prevê ainda 7 consultórios médicos com salas específicas para atendimento ginecológico, além da ampliação do atendimento odontológico e da sala de medicamentos. Na parte administrativa, o projeto inclui melhorias nas redes de apoio aos trabalhadores e nos espaços de gestão, dimensionados para comportar o aumento das equipes em relação aos projetos menores de UBS. E o Ministério da Saúde aponta que o modelo busca manter os princípios das UBS de menor porte, mas com um formato maior e mais funcional, capaz de ampliar a resolutividade do atendimento. Então tá aí, Teotônio Vilela contemplado e vai começar, hein? Bairro ganhará essa UBS e tipo 4 projetada para territórios populosos, que é o caso do bairro Teotônio Vilela, na cidade de Ilhéus, na Bahia. Notícia boa, seu Red Capita.
É, seu repórter, desde do lançamento, né, da assinatura da ordem de serviço, a gente já comemorava, e aí agora é mais um passo nessa parte da licitação, a escolha da empresa que vai construir aí a UBS, é mais um motivo para a gente comemorar. Parabéns. É a comunidade que ganha com isso. Olha, lembra do caso do racismo lá no Mix Mateus? Sim. A família tinha que o rapaz tem problema psiquiátrico, tá fazendo tratamento, seu repórter.
Eu imaginei isso.
Tratamento, meu Deus, já a família tem que dar assistência nisso aí.
Né?
Surtou, viu? Meu Deus do céu. 6h22 na Bahia, 6h22, daqui a pouquinho vamos falar dessa agenda do SINZEP, viu? O SINZEP teve reunido aí com o senador Otto Alencar. Olha, reajuste de servidores do Tribunal de Justiça da Bahia pode gerar um impacto de R$ 95 milhões por ano. O Tribunal de Justiça estimou esse impacto financeiro do projeto que prevê um reajuste salarial de 5% para os servidores da corte, além do aumento de vantagens pessoais. De acordo com a publicação no Diário Oficial do Legislativo, no último sábado, a medida pode gerar um gasto anual de R$ 95.472.389. É brincadeira, seu repórter. A partir de maio, viu, caso seja aprovada na Assembleia Legislativa da Bahia. Segundo o tribunal, o valor corresponde a 0,15% da receita corrente líquida prevista para 2026 na Lei Orçamentária Anual, a LOA, do Estado da Bahia. Ainda conforme o comunicado enviado ao Legislativo Baiano, o impacto financeiro está dentro dos limites estabelecidos. É um volume deste tamanho de dinheiro, hein, senhor repórter?
É enorme, olha o volume, o tamanho.
Aí, como dizia o professor Raimundo, do saudoso Chico Anísio, e o salário do povo é assim, ó, não dá nem para dar uma risadinha, né? É bem sério, a gente tem que falar do salário do povo, bem sério, porque é deste tamanho, viu?
Se eu pudesse sair do Brasil hoje, eu sairia.
Você ia para onde?
Por conta da idade, eu prefiro ficar
onde?
Por aqui.
O Brasil é maravilhoso, é um país...
Afeganistão.
Para com isso, viu? Vamos no Zap Zap, ouvir o povo, linha aberta para sua participação, 739-8829-1029. Aqui o povo tem voz e vejo. É o Zap Zap da Gabriela FM. Cadê o Zap Zap aqui? Seu repórter Marinho Santos, viu? O Zap Zap da Gabi. Daqui a pouquinho a gente dá no Zap. Vem com a notícia aí, seu repórter.
Olha, Scarpe, uma mudança no saque de Ilhéus. O ex-vereador Ivo Evangelista assumiu aí a coordenação. É o novo coordenador da unidade do serviço de atendimento ao cidadão. O saque de Ilhéus está de cara nova. A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia. A decisão exonera a Thelma Santos e Silva do cargo de coordenadora. 2, símbolo DAS 3, nomeia Ivo Evangelista dos Santos para a função. Então, a indicação aí, ele foi indicado pelo ex-prefeito de Ilhéus. Ele assume a coordenação com a responsabilidade de manter a qualidade e a eficiência no atendimento oferecido à população na unidade do saque, que concentra diversos serviços procurados diariamente por moradores da cidade e da região. Mas a notícia que eu vou trazer daqui a pouquinho, Scarpe, eu quero que você enxuga ela comigo ou você bota fogo na fogueira, porque está chegando o São João. A Justiça Eleitoral declara inelegibilidade e cabe recurso. O ex-prefeito Mário Alexandre, vereadores Aldemir Almeida, Paulo Carqueja, professor Gurita e também o vereador Nerival.
A chapa toda, né? Porque... deu problema, seu repórter?
Deu problema e a justiça aí chegando, declarando inelegibilidade. Vai ser inelegível. E daqui a pouquinho você vai ficar sabendo se cabe recurso, quem tem condições de entrar nesse recurso aí para poder se defender e quem não vai poder se defender. Você vai ficar sabendo tudo aqui no Tropa de Elite.
É, rapaz, tá que tá, viu? Menino futuca, viu? Menino futuca, 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 futuca. Mas aí, seu repórter, é um problema que você sabe que outros partidos estão também enfrentando esse desafio aí, né? Que cabe recurso, você vai para um lado, vai para o outro e aí acaba achando uma brecha e a justiça eleitoral. Eu acho o seguinte, se na verdade esse problema aconteceu lá, logo em 2024, após a eleição, já deveria ter sido corrigido lá naquele momento.
Muito bem lembrado, um processo muito demorado, demora muito, e aí os caras assumem os cargos, e posteriormente aí que a justiça eleitoral entra para poder fazer o seu trabalho. Demorado.
É muito demorado. Vamos lá, vamos dar moral para quem dá moral pra gente aqui no Zap Zap.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Já estamos aqui acompanhando o Tropa de Elite. Araújo, valeu Araújo. Nega Áurea do Centro Social Urbano também curtindo o Tropa de Elite. Um abração pra você, viu, Nega Áurea? Obrigado pelo carinho de sempre aí. É, tem mais ainda, tem o Francisco, tem Ademildes aí no Salobrinho, também ligado com a gente, acompanhando o tropa de elite. Gilson de Scherer, o homem da Lagoa Encantada, apaixonado pela Lagoa Encantada. Meu amigo Balaio também está pedindo aquele alô. Olha, bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita. A lâmpada já foi resolvida aqui. Olha, o nosso amigo ontem falou dessa questão lá do alto, lá pertinho onde o Sérgio, no Teotônio Vilela, né, senhor repórter?
Eu gosto assim. Quando pede ao programa, o programa resolve o problema e a pessoa retorna dizendo que foi contemplada, que é agradecendo o nosso trabalho, Scar.
Resolveu o problema lá, né, rapaz?
Olha, o meu alô hoje vai para Franco Rocha. Você sabe quem é Franco Rocha?
Não.
Franco Rocha, ex-lateral, está aposentado, já não joga mais. Lateral do Sport Clube Pontal. Franco Rocha, receba meu abraço, o abraço de Robertinho Scarpita, o Franco Rocha. Aquele abração para você, viu?
Bom, vamos nessa, vamos seguindo. 6h29, venha com a informação.
A informação não para, seu Capita. Não para, porque a polícia está investigando quem matou e por que matou Mara. Mara doida, como era conhecida, ela foi assassinada dentro da própria casa onde morava, no bairro da Barreira, na Avenida Nossa Senhora Aparecida. Equipe do delegado doutor, o nosso
Helder Carvalhal
em campo para poder investigar e apurar as consequências da... Foi atacada em várias partes do corpo, sem chance de defesa. Quem viu, quem visualizou e quem matou? Então aí muita gente vai ser intimada a prestar esclarecimentos no núcleo de homicídios de Ilhéus, né? E Mara Doida também tinha um histórico violento, jogava pau e pedras nas pessoas que passavam, além da prática de maus tratos contra animais, e os moradores da redondeza ali vai ter que explicar ali, quem souber de alguma coisa, chegar junto e falar com o delegado, com a equipe do delegado Helder Carvalhal, né? Muita gente temia ser alvo de Mara Doida. Apresentava quadro psicótico em grau elevado. Então o corpo foi encaminhado para necrópsia, DPT chegando e o núcleo vai apurar as circunstâncias da morte de Mara Doida, esse fato ocorrido no último sábado na Avenida Nossa Senhora Aparecida, na Barreira, no interior da residência onde Mara Doida morava, seu Capita.
Que situação, viu, seu repórter? A Priscila Bajão tá chegando com o primeiro giro, 6h29, vai se atrasar não, hein? 6h29 na Bahia.
Aqui o povo fala.
Daqui a pouquinho é que tem mais zap zap e o povo falando aqui no Tropa, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Agora sim, Priscila Vajão, bom dia, bom dia.
Bom dia, Roberto Scarpita, Marian Santos e um bom dia especial para você, amigo ouvinte ligado aqui no Tropa de Elite. Hoje é terça-feira, 17 de março, e eu chego trazendo informações importantes para moradores da zona rural de Uruçuca, especialmente para quem é beneficiário do Bolsa Família. Moradores da zona rural de Uruçuca devem ficar atentos ao calendário de pesagem obrigatória do Bolsa Família, que já está sendo realizado no município. A atualização faz parte do acompanhamento de saúde exigido para a manutenção do benefício. A pesagem é uma etapa essencial, principalmente para crianças, mulheres e gestantes, que já permite o monitoramento das condições de saúde das famílias atendidas pelo programa. Quem não realiza esse acompanhamento pode ter o benefício suspenso. De acordo com o cronograma, os atendimentos acontecem em diferentes datas ao longo dos meses de março e abril, sempre no turno da manhã, das 8 às 11, com ponto de atendimento no Centro de Cultura. Além de garantir a continuidade do auxílio, a ação também contribui para um cuidado mais próximo com a saúde da população, permitindo identificar possíveis necessidades de acompanhamento médico e nutricional. A orientação é que os beneficiários procurem o local nas datas indicadas cadastradas e mantenham o cadastro atualizado, evitando problemas no recebimento do benefício. Daí, Roberto Scarpita, Marinho Santos, fique então alerta para as famílias beneficiárias do programa Uruçuca. É importante acompanhar o calendário e não perder o prazo da pesagem. Priscila Varjão, direto de Uruçuca para o Tropa de Elite na Gabriela FM.
Valeu, Priscila!
Um forte abraço e até amanhã, com a permissão de Deus.
Amém, amém, amém. Amanhã você volta trazendo mais informações aí. Tá pintando o faturamento do Tropa? Sai daí não, a gente volta já já. Destaque, seu repórter Marinho Santos.
Olha, Scarpe, o homem foi preso por violência doméstica e maus tratos a animal.
E daqui a pouquinho a gente fala dessa agenda aí do SINZEP com o senador, né? O Otton Alencar. Sai daí não, viu? Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia! Gabriela FM.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Alô, Ineus, alô, Bahia!
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem.
Estamos de volta com a metralhadora da informação.
Tropa de Elite.
Está na hora, 6h42 na Bahia.
Escapita, um show de rádio para você.
Daqui a pouquinho, entrevista com a secretária municipal de educação, Evani Cavalcante. Vamos falar da merenda escolar, vamos falar de ações fazendo a educação do município de Ilhéus avançar cada vez mais, os desafios, as conquistas, a partir das 7, hein? Olha, seu repórter, agenda do SINZEP, inclusive o SINZEP aí apresentando uma nota à população, aos servidores de Ilhéus, a luta e o compromisso SINZEP em Brasília, em Salvador, defesa da categoria, em defesa dos trabalhadores. O SINZEP, que é o Sindicato dos Servidores do município de Ilhéus, reafirmando essa luta. É uma luta sem fronteiras, viu? Vai mesmo correr atrás para resolver os problemas. Para garantir avanços reais, o presidente Joaquim Silva, o Joca, ele cumpriu uma agenda estratégica em Salvador em reunião direta com o senador Otton Alencar, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O encontro, mediado por Bebeto Galvão e Emerson Gomes, presidente da Força Sindical, serviu para protocolar demandas históricas que impactam diretamente a vida dos servidores e a qualidade do serviço público aqui em Ilhéus. O que está sendo cobrado do Senado Federal? Né? Auxiliar de serviços gerais, a Justiça, já. Né? Eles estão exigindo a retificação aí da PEC do Gari para incluir os agentes, né, que desempenham as mesmas funções. É uma questão de isonomia e respeito na categoria de enfermagem, dignidade para quem cuida. Pedimos celeridade na PEC que unifica a carga horária em 30 horas semanais, um direito essencial para a categoria, para os salva-vidas. Também teve reivindicação, né? A reivindicação foi o reconhecimento profissional. Entregamos a pauta pela regulamentação da Lei Federal da Profissão, buscando melhores condições de trabalho e segurança jurídica. E o SINZEP não para, né? Seguiremos aqui pressionando o Congresso Nacional e as instâncias políticas para que os direitos dos servidores de Ilhéus saiam do papel. A valorização do servidor é o que garante uma cidade melhor para todos. União e resistência, destacou aí o presidente do SINZEP, o Joaquim Silva. O Trindade também acompanhou, seu repórter, estou vendo aqui na foto, ao lado do senador Otton Alencar, o Emerson, que é ilhéus, presidente da Força Sindical, e também o Bebeto Galvão. Parabéns à equipe do SINZEP, com o que você viu aí, né? Todas as categorias.
É, o SINZEP escrevendo uma nova história, né, Scarpe?
É verdade.
SINZEP, parabéns. Bacana. Aí a toda a diretoria do SINZEP, parabéns aos servidores públicos do município de Ilhéus, e parabéns a você. A você que está aí, né, pilotando sua moto de camisa verde e que não esquece do Tropa de Elite.
Vamos lá, vamos trazer o Edenildo Braga, 6h46, é hora de futebol no Tropa. Edenildo Braga, é com você, chegue chegando, tá no ar o nosso quadro.
Olá, dentro.
Bom dia, bom dia, bom dia, Edenildo.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira a relação de jogadores convocados para os amistosos contra a França e Croácia, marcados para os dias 26 e 31 de março. O treinador deixou Neymar de fora, mas chamou Léo Pereira, Gabriel Sarra, Igor Thiago e Rayan. Hendrick retorna e Ibanez e Danilo voltam a ser lembrados na última convocação antes da definição para a Copa. Essa é a última convocação da seleção brasileira antes da lista final para a Copa do Mundo. Os convocados, goleiros Alisson do Liverpool, Bento do Al-Nassr e Ederson do Fenerbahçe. Defensores, Alexandre do Flamengo, Brenner da Juventus, Danilo do Flamengo, Douglas Santos do Zenit, Gabriel Magalhães do Arsenal, Ibanez do Al-Ahly, Léo Pereira do Flamengo, Marquinhos do PSG e Wesley da Roma. Os jogadores de meio de campo, Andrei Santos do Chelsea, Casemiro do Manchester United, Danilo do Botafogo, Fabinho do Al-Ittihad e Gabriel Sarra do Galatasaray. Jogadores de ataque, Hendrick do Lyon, Gabriel Martinelli do Arsenal, Igor Thiago do Brentford, João Pedro do Chelsea, Luiz Henrique do Zenit, Matheus Cunha do Manchester United, Rafinha do Barcelona, Rian do Bournemouth e Vinícius Júnior da equipe do Real Madrid. A bola rolou ontem no fechamento da sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Empate em 1-1 para Chapecoense e Grêmio. Com esse resultado, o Grêmio chega a 8 pontos na sétima colocação. Já a Chape, 6 pontos ganhos em 12º lugar. A bola rola hoje na Champions League. Sporting e Bodoglimt, Arsenal e Bayer Leverkusen, Manchester City e Real Madrid, Chelsea e PSG, jogos a partir das 14h45. Copa do Brasil. Teremos 5 jogos hoje, às 19h, Nova Iguaçu e Fortaleza, 19h30, São Bernardo e Ceará, 21h30, Portuguesa e Paysandu, Londrina e Operário, Esporte Clube do Recife e Atlético Clube de Minas Gerais. São as informações esportivas na manhã desta terça-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Sempre em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia!
Bom dia, bom dia, bom dia, Denildo Braga. Brigadaço aí, né? Pela sua participação aqui no Bola Dentro. Agora, você acredita que vai chegar e o Neymar não será convocado? Pelo menos amistosos não está sendo convocado, né? Você comentava aqui nos bastidores do Ancelotti não convocar o Neymar. Você acha que o Neymar pode ficar de fora da Copa?
Parabenizar o Ancelotti por não ter convocado, não está bem
para os amistosos.
Para os amistosos. E se
vai sair a convocação,
e se
né?
não tiver bem para disputar a Copa do Mundo, fica também de fora.
Seria a última chance do Neymar, né?
Radical. Neymar, Ancelotti.
Seria a última última
com moral
Copa.
Comigo, Ancelotti,
a última Copa do Neymar, viu? É. Vamos aguardar cenas vamos dos aguardar. Próximos capítulos.
Geraldo Simões trocou. O PT vai pro PSOL, viu?
Os bastidores da política. Daqui a pouquinho essa bomba aí, viu? É, a inelegibilidade do ex-prefeito, o Mário Alexandre, que está todo empolgado aí, né? Eu não conseguiu responder ainda o que foi feito com o dinheiro que foi devolvido, seu repórter.
Tentou, mas não conseguiu.
Daqui a pouquinho a gente fala aí nos bastidores da política.
Refrescar a memória dele.
Vamos cobrar, viu? Amanhã tem mais futebol aqui.
Bola dentro.
18 horas tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha do rádio baiano. Rolando aqui, é claro.
2,9. Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos no zap zap e dá moral pra quem dá moral pra gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha, bom dia, Marinho Santos Scarpita. É, não quero me identificar, viu? Cidade Nova, né? O pessoal tá cobrando aí o ônibus pra Cidade Nova. Siso Boy, um abraço pra você, Siso Boy. Bom dia, né? Que Deus abençoe nosso dia e nos livre de todo mal. Olha, Banco da Vitória, atenção, embasa! Banco da Vitória sem água, viu? A turma tá cobrando, abre a torneira aí, mas será o Benedito? Bom dia, o povo fala! Bom dia!
Bom dia, Mário Santos, Robertinho Escapita.
Bom dia!
Isso aí, tamo junto, aqui é Thales Badaró, morador da Pixixica, Serra Negra.
Fala, meu amigo!
Um abraço a todos. Pedindo aí, se possível, rapaz, se tivesse a possibilidade de botar ônibus pra rodar por aqui, né? Pelo menos alguns dias na semana. Aqui no, nunca passou ônibus aqui na Serra Negra, cortando aqui de Sapucaeira e tal, dava pra fazer esse itinerário aí. Será que é possível?
Forte abraço, Negra. Galera. Alô, Cláudio Cardoso.
Oi, Escarpita, bom dia, Escarpita, Marinho Santos.
Bom dia!
Que Deus abençoe, que Deus dê um dia abençoado, um dia de paz.
Amém, amém.
Que Deus proteja vocês.
Abençoe todas as famílias.
E que Deus livre de toda maldade, olha só.
Fala, Elia. Elia da Barra aí, viu, falando no tropa.
Aqui em frente à entrada do CSU, uma vez eu falei com vocês, aquela água fedorenta que fica escorrendo aqui na pista. Limpou, mas já começou tudo de novo. E a gente está no ponto de ônibus, o pessoal escarpaça, joga aquela lama.
É, rapaz, tem gente que eu vou te contar, viu, seu repórter? É sujo, né, Elia?
Na gente, imagina que situação. Bom dia, abençoado por Deus, fica na paz de Cristo, é ele aqui da Barra. Cheiro no coração dos dois.
Cheiro enorme pra você, é a situação.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Escapita.
Bom dia, bom dia.
Todos os ouvintes do Tropa de Elite. Marcos Teles passando aí pra desejar esse dia de paz, de bênçãos pra todos nós. E dizer que testou. Tem segundo, tem sextou e terçou, né, Marinho Robertinho? É isso aí. Deixar um abraço aqui para nosso amigo, nosso líder, Augustão Aguiar. E um abraço também, Marinho Robertinho, para um ouvinte de vocês aí, um ouvinte de Tropa de Elite. Foi meu colega, meu ex-colega de CIERG, hoje Colégio Militar, né? Estudamos juntos. Carlos Henrique, o famoso Damásio aqui no Hernani Sá.
Um abração.
Que é ouvinte de carteirinha do Tropa de Elite. Aí Damásio, ó, tô sempre lá ouvindo você lá, o Marcão, com os meninos lá no Tropa de Elite. E aí, Damásio tá sempre na escuta. Forte abraço, Damásio. Bom revê-lo, meu irmão.
Valeu.
Os colegas, estamos juntos.
Marcos Teles.
Um abraço para todos, um abraço, e um dia de paz.
Um abraço para você, Marcos Teles.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos, daqui de Cuba de Viçuca. Bora tomar aquele café.
O homem do cafezinho.
Só aqui tem. Bora.
O homem do cafezinho. Acorda pra vida.
Todos os ouvintes do programa do Sul, Extremo Sul da Bahia. Que
valeu.
Deus abençoe. E nos dê uma terça-feira iluminada.
Um abração a todo mundo que tá tomando um cafezinho nesse momento, né, seu repórter?
É, o Damásio, que os
Marcos Teles estava falando.
Marcos Teles falou aí, é o Siri de Sunga. Apelido dele é Siri de Sunga.
Um abraço. Olha, a Embasa, ontem o ouvinte falava, né, olha, eu gosto quando vocês falam do Tatu Base. O Tatu Base é o tatu da Embasa, né? Ontem a Embasa tava consertando, seu repórter, uma buraqueira danada ali no finalzinho já da Nova Brasília ali, o pessoal chegando de verdade. E aí eu chamo a atenção do Felipe. Alô, Felipe Levita, engenheiro da CINFRA, cobrar, pegar no pé, viu? Eu tô com o Souza é o pai do garotinho Anthony, seu repórter. Alô, Souza, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Mário Santos. Venho agradecer aqui, primeiramente, a Deus, né?
Amém, rapaz!
E a vocês aí do Tropa de Elite, agradecer aí o prefeito Valderico Júnior, né? O nosso prefeito aqui da cidade de Ilhéus, que deu uma força grandíssima aí abaixo de Deus. Venho agradecer também aí o rapaz do Ilhéus Destaque, né? Que é o Mani. Um abraço, muitíssimo obrigado pela ajuda também. A doutora Gabriela Grijó, vem agradecer também esse pessoal, vem agradecer também aí a Luíse Tainá, né, coordenadora bucal. E esse agradecimento é que foi dado o primeiro passo da cirurgia do menino Anthony.
Graças a Deus.
Vem agradecer aí o cirurgião dele, né, que fez essa cirurgia com sucesso, o doutor Davi Moreira. Que Deus venha abençoando a vida de todos vocês. Eu venho agradecendo por essa ajuda que vocês me deram aí ao menino Anthony. Que Deus abençoe a todos. E muitíssimo obrigado. Até a próxima cirurgia, pessoal.
Com fé em Deus, tudo vai dar certo. Você é um pai guerreiro, né, seu repórter? Nós acompanhamos aqui, teve aqui na rádio, conversou com a gente. E contatos e mais contatos, e o resultado tá aí, viu, Souza? Você é um guerreiro. Em breve, traga o Anthony aqui para bater um papo com a gente aqui no Tropa de Elite, viu? Vai ser bom demais. E a gente fica feliz, porque é a nossa contribuição, né, seu repórter?
Grato sempre, Tropa de Elite.
Bom, são 6h56 na Bahia, daqui a pouquinho tem entrevista. O que é que você tem de informação aí pra gente?
Olha, Scarpe, repercutiu muito, mas repercutiu mesmo nos bairros São Miguel e São Domingos, a questão da engorda. A engorda vai engordar o quê? Quando, previsão, se a dragagem, a dragagem ainda nem começou. Com a palavra Codeba, a administração da Codeba, até porque o ex-vereador Augustão e o Luiz Aldo foram até Brasília e foram lá, documentos foram assinados. É propaganda enganosa? Então, os bairros São Miguel, São Domingos, vivem a expectativa dessa engorda e nada aconteceu. Então, essa propaganda enganosa tem que sair do papel. Então,
papéis informação, assinados,
viagem a Brasília.
A informação tem um custo. É que a licitação está para sair. Só pode começar depois da licitação.
Demorado.
Só pode começar depois da licitação, seu repórter. Somente depois da licitação. Antes da Nath Almeida, né? Ontem você viu essa notícia aí, repercussão sobre a questão do PSD. PSD fez Paulo Carqueja, Gurita, Dr. Aldemir e o Nerival Reis, quatro vereadores. E aí, o que é que aconteceu? Todo mundo te embolou aí, né, senhor? Inclusive colocando o ex-prefeito nesta corda bamba de se tornar inelegível. E ele tá empolgado, né? Tá empolgado com essa questão de assumir a cadeira que foi, que está sendo aí da esposa.
É, dizendo que esses vereadores que você citou, o vereador Aldemir Almeida, o vereador Paulo Carqueja, o vereador Professor Gurita e o vereador Nerival, eles podem entrar com recurso.
Enquanto
que o ex-prefeito Mário Alexandre, que está sem mandato,
né?
Ele aí vai ter que
gastar um dinheirinho com o advogado. Agora, para falar em dinheiro, eu queria saber onde foram parar os 3 milhões. Os 3 milhões devolvidos pela Câmara de Ilhéus, finalzinho do mandato do vereador Paulo Carqueja, presidente do Legislativo em 2024. Perguntar não ofende. Ofende perguntar? Onde está, Marinho Santos?
Vai explicar o inexplicável?
3 milhões de reais. O Tropa de Elite não vai deixar cair no esquecimento. Quando você encontrar ele na rua, né? Bater no ombro. Cadê os 3 milhões? Onde foram parar os 3 milhões?
3 milhões, não é 3 mil reais, não.
3 milhões. O Paulo Carqueja disse, devolvi, né? O subsídio, final da gestão, ele foi lá e, ó, devolveu ao Poder Executivo. Agora, mas onde está esse dinheiro, seu repórter? Onde está esse dinheiro?
Difícil eu explicar. Quem tem
é
que
complicado,
explicar?
Viu,
meu nome é Marinho, ele é Marão. É
quase o mesmo nome, né?
Marinho Santos!
Mas Marinho Santos não sabe onde está o dinheiro. Pergunta pro Marão.
Marinho Santos.
Ai, viu?
Cuidado.
Nath Almeida, chegue chegando em mais um Giro Regional.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Nath.
Muito bom dia, Robertinho, Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite.
A Tia Almeida chegando nessa terça-feira, trazendo o nosso giro regional. O município de Quaraci já tem data definida para a realização do tradicional São João antecipado. O prefeito Miltinho confirmou que os festejos acontecerão nos dias 5, 6 e 7 de junho, período que coincide com o feriadão de Corpus Christi, facilitando a visita de turistas e moradores que vivem em outras cidades. A definição da data segue o acordo firmado entre os prefeitos do Z4, grupo de municípios da região, que organiza o calendário junino de forma alternada, garantindo que cada cidade realize seu evento em finais de semana diferentes. A estratégia é buscar evitar divisão de público e fortalecer o circuito regional de festas juninas. Além de Quaraci, o município de Almatina também já confirmou a realização de seus festejos dentro desse calendário. A expectativa agora fica aí para a confirmação das datas por parte de Itapitanga, Itajuí, que devem completar o circuito junino regional e movimentar a economia e o turismo em diversas cidades do sul da Bahia. Também na cidade de Quaraci, a prefeitura publicou um aviso de licitação para aquisição de 20 toneladas de peixes que serão distribuídos à população durante a Semana Santa por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social. A iniciativa retoma uma ação tradicional realizada em diversos municípios do Z4, mas que não acontecia em Quaraci desde a gestão do saudoso prefeito Elivaldo no início dos anos 2000. Embora pareça uma medida simples, a distribuição tem aí um significado importante para muitas famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pelos programas sociais do município. Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Deixa eu mandar os parabéns aqui, né, pro Enzo Silva. Ele que é o filhão aí do Rodrigo Almeida. Grande abraço, Rodrigão, aí. E Deus parabéns pro Enzo, viu? É, e se tiver bolo, guarda um pedaço pra gente. Ele tá aqui pedindo, ó, manda um alusão pro Enzo Silva, Escarpita e Marinho Santos. Meu filho completando hoje 11 anos, viu? Só alegria, tá certo? Só alegria. Parabéns pra você, Enzo Silva, o filhão do Rodrigo Almeida, o amigão aí do Padre Valdir. Zé Mascate do Povão, um abraço pra você, viu? Obrigado pelo carinho aí de todas as manhãs nessa audiência mais que especial do Tropa de Elite, no oferecimento Premoldados Guanabara, Pomada Especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Lojas Planeta Doces, Gustavo Vidro Elétrico e TZ Max. Até as 8, Tropa no ar.
Sabe por que a gente é primeiro lugar no coração do ouvinte? Porque nós temos o melhor time de locutores e comunicadores.
É a Gabi fazendo a festa 24 horas com você. Tá pintando faturamento? Sai daí não. Daqui a pouquinho também tem entrevista. A secretária municipal de educação, Evani Cavalcante, a bater um papo com a gente, hein?
Você está ouvindo Tropa, Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Sua terça-feira.
Na minha rádio.
A Gabriela FM.
Super terça, e você ligadinho com a gente, ZYC351-102,9 MHz. Somos nós, Gabriela FM, a maior audiência de todo o sul e extremo sul da Bahia. Tem 8, Tropa de Elite no ar. Oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, Pomada Especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Lojas Planeta Doces, Gustavo Vidro Elétrico e TZ Marques. Até as 8, a metralhadora da informação chega pra perto do rádio, porque tem entrevista chegando aqui.
Programa Tropa de Elite, a notícia chega primeiro aqui, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita, você bem informado no dia a dia. Programa Tropa de Elite, a notícia chega primeiro aqui, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita, você bem informado no dia a dia. De
o Dias até as 8, seu repórter Mário Santos. A partir de agora, vamos bater um papo com ela, nossa secretária municipal de educação, não é isso?
É, a secretária já está aqui ao vivo nos estúdios da Gabriela FM. A secretária Ivani Cavalcante. Bom dia, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vinda aqui ao programa Tropa de Elite.
Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Scarpita. Bom dia a todos os ouvintes do nosso Tropa de Elite.
Seja bem-vinda mais uma vez.
De novo numa terça, né?
Terça.
Menino.
Terçou com Eva, pra matar saudade.
Só viu na rádio de terça.
Bom, secretária, a gente começa falando da merenda escolar, né, seu repórter?
Previsão de normalizar o fornecimento da merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino.
Pronto. Se me permitem fazer uma retrospectiva do que aconteceu, né? Até para poder embasar e deixar os nossos ouvintes cientes efetivamente do que aconteceu. Foi dito na Câmara que a licitação começou em dezembro de 2025, o que não é verdade. A licitação, o processo de licitação da alimentação escolar e o processo de licitação da chamada pública, que também é obrigatório, que é a da agricultura familiar, começaram no mês de junho de 2025. Então, não houve uma questão de ingestão, de ingerência, que as aulas iam começar em fevereiro e só o processo começou em dezembro. Não. O processo começou em junho, sem sabermos ainda se as aulas iriam começar em fevereiro ou em março, que era o costume da rede começar um pouco após o carnaval, porque tinha um período que você rescindia os contratos dos profissionais de educação, fazia uma nova seleção. Então, em junho, nós não sabíamos quando essas aulas iriam começar. E mesmo assim, com o prazo que a legislação determina, nós começamos o processo de licitação. Eu estou falando de uma licitação de milhões, seja da agricultura familiar, seja da própria licitação de alimentação escolar, são milhões. Por que que são milhões? Eu tenho 19.700 alunos em média. Desses 19 mil, hoje, quase 10 unidades são em tempo integral, porque você tem a creche que oferta, no mínimo, 3 refeições por dia, e os demais, 2 vezes na semana, você tem que fazer a oferta da alimentação, ou seja, feijão, arroz, proteína e por aí vai, ou macarrão, não importa. Então, você tem uma quantidade de alunos a ofertar diariamente altíssima. E nessa nossa licitação, por exemplo, Scarpita e os ouvintes, se uma criança atípica, ela precisar de uma alimentação específica, a depender da dieta, nós já temos os itens licitados, que você vai pegar e você vai pedir. Se a criança tem algum tipo de diabetes, você também consegue encontrar nesta licitação alimentos propícios para essa criança. Então, a ideia dessa alimentação escolar, ela é robusta mesmo. Ela está trazendo qualidade, ela está trazendo condição de vida para esses meninos, sem contar que na nossa gestão, desde o ano passado, Marinho, nós implementamos o desjejum. Algumas unidades, as crianças, quando chegam na unidade escolar, principalmente pela manhã, elas têm a oferta de algum tipo de alimento. Então, pensando em tudo isso, nós começamos o processo em junho. Só que um processo de licitação, ele não surge do nada. Como eu falei, são milhões. Existem várias responsabilidades fiscais, civis, penais e por aí vai. Então, é um processo que nasce na Secretaria Municipal de Educação. Ao sair da Secretaria de Educação, ela passa por outras secretarias. Ela vai para a Secretaria de Gestão, ela vai para a Fazenda, ela vai para a Controladoria, ela vai para a Procuradoria, tem ajustes. Então, são vários controles internos para que tenhamos sucesso nessa licitação, até o momento em que você faz a publicação do edital. Quando nós fizemos a publicação do edital, começaram a ter impugnações. O que são impugnações? Impugnações é quando qualquer pessoa do povo... É um momento também de fiscalização externa da administração pública. Então, você publicou. Ao você publicar, você tem 2 circunstâncias de correções. Primeiro, quando a própria administração pública, ela identificou o erro e, pelo princípio da autotutela, ela retira o que está errado e ela conserta sem ser provocada. Ou, por conta dessa publicação haverá uma impugnação, que é alguém dizendo que não concorda ou que tem alguma coisa de errado. Essa é a segunda forma de correção. Então, nós tivemos algumas impugnações, inclusive a primeira delas nós acatamos, porque havia mesmo um erro material, que a gente chama no direito, que é um erro de escrita. Então, havia esse erro de escrita, nós retiramos o edital e republicamos. Mas ao você fazer isso, você também acaba botando os prazos lá para frente.
Agora, secretária, esse processo de licitação demorado causa Sim. prejuízos aos alunos, e esse tempo todo, quando o recurso chega, esse recurso sobra, vai parar onde?
Pronto, boa pergunta. Quando a gente fala de licitação, administração pública, todo o processo de licitação, ele é um processo burocrático. Ele é demorado. Ele vai demorar no mínimo 4 meses. Porque você está lidando com dinheiro público e você está lidando com burocracia propriamente dita. O dinheiro do PNAE, em 2025, Ilhéus não recebeu um centavo por conta de ingerências anteriores. Nós ficamos inabilitados do recebimento. A nossa gestão fez tudo o que precisava fazer para que o município de Ilhéus voltasse a receber o PNAE. Então, hoje nós estamos aptos ao recebimento do PNAE. A primeira parcela está na nossa conta, caiu no mês de fevereiro e o dinheiro está em conta. Quando isso for regularizado e a gente passar a utilizar este contrato proveniente da chamada pública e proveniente da licitação, o dinheiro vai ser executado, o dinheiro não some não, minha gente. Até porque nós temos o Conselho de Alimentação Escolar que vai fazer a averiguação das nossas contas quando forem prestadas. O dinheiro está em conta.
Então, nós estamos no mês de março, meados Sim. de março. Existe uma previsão já Sim. dos alunos já receber essa merenda nas escolas?
Inclusive, os alunos já estão recebendo, que já fique estão? Muito bem claro. Quando nós chegamos e vimos que ia ter essa situação da licitação, que foram impugnações, nós tivemos lotes que foram fracassados. Dos 6 lotes publicados, apenas 1 lote teve uma empresa ganhadora. Os outros 5 foram inabilitadas. Houve um fracasso. Ou porque não entregou um selo de uma vigilância. Como é que eu vou comprar carne sem selo de vigilância sanitária?
Aí começa tudo do zero, todo o processo.
Exatamente. Né?
Aí que vem a demora.
E como é que a gente vai pegar, comprar leite, se a empresa está com a certidão positiva? Se a empresa tem alguma coisa de errado? Se a empresa não entregou documentação? Isso não existe. Então, nós tivemos, infelizmente, que em 5 lotes, que eram os lotes que iriam conseguir dar uma suprir um pouco mais a nossa demanda, a gente teve que desclassificar as empresas, a grosso modo. Que é por isso que a gente chama fracasso. É quando você tem empresas que se apresentam e, ao apresentar-se, existem situações que você acaba não conseguindo continuar ou fazer o contrato que é o desejado. Tanto que na sexta-feira passada, dia 13 de março, o processo de licitação desses 5 lotes foram republicados. E aí, Marinho e Scarpeita, se me permitem, essa história de que o processo é sigiloso, não, ele não é sigiloso. Quem quiser ir na página da Prefeitura de Ilhéus, tem uma logozinha lá chamada licitação, você consegue acompanhar todas as licitações. Inclusive, essas licitações, elas são obrigatórias serem publicadas em Diário Oficial da União, que foram publicadas nas 2 vezes que nós fizemos o chamamento do edital. E tem sites como licita.net, por exemplo, que você consegue tudo pegar o número do processo da Prefeitura, colocar no site do licita.net e acompanhar, entender que o que eu estou falando, de fato, é possível averiguar o que aconteceu. E aí, o que foi que nós fizemos? Nós ainda tínhamos sobra de alimentos que foram pedidos em 2025, dentro do prazo de validade, dentro de um contrato que era válido na época e que não foram consumidos nas escolas. O que foi que nós fizemos? Recolhemos esses alimentos e fizemos a redistribuição no início do ano. Tanto que a nossa programação já tinha sido: até sexta-feira, antes do carnaval, nós estaríamos abastecidos. Minimamente, mas estaríamos abastecidos. O alimento do dia não iria faltar. Quando houve esse atraso da alimentação, aí o que é que você faz? Passa da sua gerência, porque houve um problema burocrático e não falta de gestão da Secretaria Municipal de Educação ou da gestão do nosso prefeito Valderico.
Secretária Evanir Cavalcante, essa é a alimentação dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Ilhéus.
Sim.
Ela é segura e tem qualidade?
Com toda certeza. Essa história, inclusive eu falei isso aqui na última sexta-feira com Kátia, isso me doeu muito porque eu li o que uma merendeira falou. Alguém colocou assim, as escolas ofertam comida pra porco, como é que o pessoal chama? Lavagem de porco.
Absurdo isso, né?
A merendeira, ela se pronunciou e disse que queria que o trabalho dela fosse respeitado, porque ela faz alimento para pessoas e não para porcos. E mesmo que para porcos fossem, ela iria fazer com amor e com carinho. Então, quando pessoas fazem essas agressões gratuitas, até porque, infelizmente, a rede social, ela hoje, ela é meio que um mundo sem lei, você agride de qualquer forma, e a liberdade de expressão, ela tem uma linha tênue entre o que eu expresso e o que eu te ofendo, as pessoas estão ofendendo os merendeiros, que fazem o seu trabalho com amor, que fazem o seu trabalho com carinho. Vou dar um exemplo. O ano passado, nós tivemos na nossa alimentação oferta de morango. Tivemos crianças que foram a primeira vez na vida
que comeram morango.
Isso é morango? Porque o morango para ele era aquela bolacha recheadinha de morango, que é aquele negócio bem recheado de química e literalmente recheado, e foi a primeira vez. Então, quando você passa nas unidades escolares e você vê a qualidade do que é ofertado, agora, claro, nós não podemos usar condimentos. A quantidade de açúcar, obrigatoriamente, ela é reduzida. Você não pode usar cacau 50%, tem que ser cacau em pó 100%. O achocolatado você não pode usar. Então, o que é que você vai ter? Em casa, a criança lá vai ter um paladar muito mais voltado para as questões químicas. Ela vai ter um salgadinho, ela vai ter uma comida mais salgada, uma comida mais regada a sódio, por exemplo, por conta desses outros condimentos. Na alimentação escolar é vedado. Então, esse tempero, ele é feito com o quê? Ele é feito com limão, ele é feito com tomate, com cebola, com alho, com sal, com colorau, com cominho, com orégano, com coentro, com salsa, com cebolinha. Então, um tempero mais raiz, digamos assim. Então, é claro que o sabor para esta criança, até ela adaptar-se, porque na escola ela vai ter um tipo de alimentação.
Em casa, outro. Tem casos de crianças que saem de casa sem nenhuma alimentação. Tem. E vê justamente na escola, né,
a oportunidade de se alimentar. Por isso que nós fizemos a criação do desjejum. Por entender que algumas unidades um pouco mais críticas, as crianças chegavam nessas comunidades ou nessas escolas sem esse alimento. Então, o que foi que nós fizemos? Esse remanejamento do que
esse
ficou...
Esse remanejamento cobriu as escolas também, dos distritos, vilas e povoados?
Cobriu, inicialmente. Inclusive, foram muitas escolas do distrito que acabaram ajudando a abastecer as escolas da sede. Então, o que foi que nós fizemos? A Prefeitura de Ilhéus tinha outros dois contratos, em que a Secretaria Municipal de Educação, ela também tinha um apostilamento. Isso já feito há tempos, não foi feito agora para nas pressas. Ah, porque pegou o contrato de uma outra secretaria e usou. Não. Era um contrato que a Secretaria de Educação já era apostilada, ela já podia utilizar, ela já era ordenadora de despesa. Então, nós pegamos esse contrato e fomos fazendo abastecimento, nem que fosse de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias, priorizando as escolas e tempo integral, as creches e a educação infantil. Então, houve uma priorização desse mínimo de abastecimento. Então, você vai chegar na escola, você vai encontrar a despensa cheia? Ainda não. Então, como nós tivemos esse problema da licitação, dia 10 de março, nós conseguimos fazer a assinatura de uma ata de alimentação escolar de um outro município, e essa ata vai passar a abastecer a rede municipal. A nossa previsão é que amanhã a empresa já esteja aqui fazendo o reabastecimento robusto da rede. Notícia enquanto boa. Esse processo de chamada pública e esse segue processo de licitação legal, né? Segue o trâmite legal. Então, não houve uma ingerência, não houve um braço cruzado, não houve vamos ficar sem fazer nada, porque desde quando isso passou a acontecer, é uma ata. Gente, uma ata não deixa de ser uma contratação. Então, para você ter uma adesão de uma ata, você tem que fazer pesquisa de preço, vai para a cotação, o município que você pretende aderir, ele tem que dar ok. A empresa que você vai tentar fazer o contrato, ela também tem que dizer que está ok. Você passa pela procuradoria jurídica, você faz um contrato, você tem publicação, você tem assinatura. Então, existem vários passos administrativos que não é da noite para o dia. Uma coisa é minha vida privada. Você tem um comércio de você, você faz o que você quiser. Dentro da administração pública, não. Dentro da administração pública, você tem ritos processuais administrativos e determinações legais que você é obrigatório cumprir. Infelizmente ou felizmente, porque isso impede que tenhamos mais roubos, isso impede que tenhamos desvio e por aí vai. Então, por conta desse contexto social que a gente vive, o direito acaba sendo um pouco mais burocrático para que chegue ao fim aquela alimentação destinada.
Eu gostaria de saber se a Secretaria Municipal de Educação de Ilhéus, existe os convênios, existe as parcerias, a exemplo da creche da professora Ana Margarida,
sim,
ex-vereadora de Ilhéus, a Secretaria de Educação ajuda esse, sim, tipo de creche, tem a parceria com a professora Ana Margarida?
Temos, inclusive, uma parceria que dá muito certo. Professora Ana Margarida, Tati, toda a equipe da creche Solidariedade.
Visitamos lá, né?
Visitamos lá.
Não, é referência. É referência no atendimento às crianças do Nelson Costa. Então, nós temos uma parceria com a professora Ana Margarida, e que há muitos anos, se não me falha a memória, tem quase 30 anos de parceria com a professora Ana.
Eu queria saber como é que a professora Ana Margarida mantém aquela creche com tantos.
Ela tem
tantos
vários
alunos.
Parceiros. Ela tem a prefeitura como parceira, a Secretaria de Educação, ela tem outras instituições privadas que ajudam muito a professora Ana, até porque é reflexo do trabalho muito bem feito que ela faz.
Eu vou te convidar para a gente almoçar lá.
Por favor,
eu,
amo comer lá.
E a secretária de Educação do município.
Ana, pode deixar pronto que a gente daqui a pouco está chegando por aí.
Tem um contato.
Secretária, já tem data lá para a entrega da escola da Zona Sul?
Kaique?
Ritmo acelerado.
Ei, minha,
né,
Nossa Senhora. Tá acelerado. A nossa previsão é ainda nesse primeiro semestre a gente conseguir fazer a entrega do Kaique. Vai ser escola padrão ouro, com tudo que as nossas crianças merecem e precisam, né? Então, dela, a gente já tem outras perspectivas. A escola da Vila Lídia, que por 10 anos abandonada, nós já estivemos lá.
Conseguiu já destravar aquilo ali?
A gente vai começar a destravar ela agora. É mais uma unidade.
Deus.
Então, essa história de que não tem planejamento. Temos.
Quanto
planejamento.
Tempo,
mais de 10 anos.
Ó,
ali.
Só para esse ano, nós estamos com previsão de destrave. Duas creches que estavam paradas. A creche do Santo Antônio de Pádua.
Desculpa. E aqueles trabalhadores que tomaram conta ao longo do tempo?
Aí já é outra parte jurídica.
Aí já é a empresa, é outra parte jurídica. O município tecnicamente não teria responsabilidade sobre. Mas essa mesma do Savoia, né? Que é lá da Vila Lídia.
Vila Lídia.
Eu estive lá com a equipe da CINFRA, nós estivemos em loco. A equipe de serviços urbanos já vai começar a entrar para poder fazer toda a parte limpeza e daí a CINFRA aí conseguir fazer a topografia do espaço, ver se o que está lá tem condição de permanecer ou a gente vai ter que demolir e construir do zero. Enfim, ainda está vendo, mas existe uma possibilidade da gente fazer uma alteração no projeto, porque tem uma área muito grande, meio que em desuso. Então, a ideia é se a gente conseguir montar, se conseguir sair do projeto, né? Foi um pedido do nosso prefeito Valderico. Além de uma escola, a probabilidade é que tenhamos uma escola e uma creche no mesmo espaço. Então,
muito
seria
legal.
Uma contemplação para a Zona Norte. É, o nosso prefeito Valderico, ele se preocupa muito com a Zona Norte, porque a gente sabe que durante muitos anos a Zona Norte ela foi esquecida.
Esquecida.
E ele está trazendo esse sentimento mesmo de que a Zona Norte ela faz parte do município de Ilhéus, ela não está aquém de Ilhéus. Então tem essa, já fizemos o projeto novo do Horizontina, que a gente deve estar começando a fazer a movimentação dele a partir do segundo semestre.
Basílio,
vamos lá.
Não esqueci não. Tá?
Não, o Basílio, a gente tem duas situações. Tem a Escola Municipal do Basílio, que inclusive foi contemplada com um mobiliário novo, e a gente está fazendo estudo de viabilidade de estrutura para tentar climatizar as salas da Escola do Basílio. Nós até já compramos os ar-condicionados destinados para essa unidade. Vamos só agora dependendo. E aí não é só, porque a gente sabe que vai demorar um pouquinho para que seja feita a instalação do ar-condicionado com segurança para os alunos. Mas também há uma negociação com o governo do estado para aquele antigo prédio que era do governo de estado, que era da escola estadual do Basílio.
Mas demoliram aquele prédio?
Deixaram demolir.
Não consigo entender, velho.
É, tentou vir para o município, mas a gestão anterior não teve interesse. Então, Ilhéus é uma cidade que já não tem espaço físico da prefeitura. Você tem um terreno central sendo ofertado para o município para que possa ser construído uma escola ou mantido uma escola ou ser reformado. Você diz não? Eu digo... Governo do estado, manda pra cá. A gente tá aqui aceitando.
Porque entende. Que não tem compromisso. A gestão passada não tinha compromisso com a educação. A gente tá vendo aí essa transformação.
Agora se apita a Secretaria Municipal de Educação, a infraestrutura, parece-me que recebeu investimentos.
É, o que é que a gente tem? O ano passado nós fizemos 8 reformas e 25 manutenções. Esse ano nós estamos com a perspectiva de fazer mais do que isso, só que em contrapartida, foi fato notório, todo mundo viu, a situação que aconteceu com a licitação de prédios públicos. Então, nós não temos uma licitação própria da Secretaria de Educação para a infraestrutura. Então, as nossas licitações, ela dependem de outras secretarias. Então, quando houve essa situação do Tribunal de Contas pedir para voltar do zero uma licitação na magnitude que foi, interfere na educação. Porque é essa licitação de prédios públicos que faria com que a gente tivesse condição de estar reformando, ampliando, fazendo novas estruturas para a nossa cidade. Mas já tá também com meio caminho andado. Graças a gente acredita Deus. Que até abril essa situação ela vai ser resolvida. Então a gente vai conseguir voltar no ritmo de reformas, de pintura, de manutenções, que nós viemos o tempo todo seguindo em 2025.
Secretária, agradecer sua presença aqui no nosso programa, viu? E marcar uma nova entrevista, parte 2 aí, na terça-feira, para ela matar saudades também, terça com ela.
Parte 2.
E a notícia é boa, então você que é papai, mamãe aí, alunos, né?
A partir dessa semana a gente começa a regularizar de uma maneira robusta a rede. Claro, a rede é grande, e aí, Biscarpita, se me permitam, eu tô falando, gente, de 120 espaços físicos, porque nós temos 56 escolas, mas nós temos os anexos, e nós temos anexos de difícil acesso, então você não consegue chegar em 1, 2 dias fazer esse reabastecimento e, não, a gente fica aí pelo menos 1 semana, 10 dias para que esse reabastecimento ele consiga ser feito em toda a rede, até pela dimensão territorial de Ilhéus. Em cada distrito, em cada povoado, nós temos uma unidade escolar que também precisa dessa alimentação. Mas nós estamos esperançosos, né? Nós estamos confiantes que tudo vai regularizar. Então, a gente sabe do compromisso que o nosso prefeito tem com a educação e com todas as pastas. Inclusive, me permitam dar um spoiler. Nas 5 escolas de tempo integral, a partir do mês de abril, nós vamos começar a ter robótica.
Olha
junto
aí.
Com o SESI no contrato urno. E a EJA, que na verdade hoje é chamado de EJAI, que é Educação de Jovens, Adultos e Idosos, nós estamos implementando em outras unidades, por exemplo, você que é morador do Dontep.
Nós lemos aqui essa notícia.
Tá bem legal. Quem é do Dontep e que não concluiu o antigo Fundamental 1 ou Fundamental 2, nós estamos com matrículas abertas lá no Dontep para poder fazer. Nós estamos com matrícula aberta na comunidade de Mamuã, na comunidade de Olivença, trazendo para as pessoas esse reavivamento da educação. A educação ela é pulsante. Ela tem que estar de manhã, ela tem que estar de tarde, ela tem que estar à noite funcionando, clareando e dando oportunidade. E, além disso, a gente vai contar também, a partir de abril, com a EJA profissionalizante em parceria com o Senai.
Quando ela fala Dontep, quem está ouvindo o programa, só para você também que não sabe, Dontep era bispo. Um bispo diocesano de Léo, saudoso Dom Alfredo Tepe.
Eu sou apaixonado por história, você esqueceu disso, viu? Conheço muito bem. Secretário, um abraço, uma super
muito obrigada, tensa, bom dia, gente. Obrigada, meninos.
Daqui a pouquinho essa entrevista é disponível no podcast da Gabi, secretária municipal de educação, Evonim Cavalcante, a nossa convidada de hoje no Tropa. Aqui a notícia chega primeiro, Manuel Messias, chegando com mais um giro regional na metralhadora da informação.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E atenção, alguns produtos ali partem para você que faz a higienização de estofados, continua com desconto especial de 15%, mas corra logo porque a promoção só vai enquanto durar o estoque. A Eurocar não fecha para o almoço, na Avenida Itabuna 1015, em frente à JP Peças, no centro de Ilhéus. Ligue e fale com a amiga Lene Malta, 981-11-9848. E Casa das Espumas, Renato Práticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E na do Plásticos, Avenida Itabuna 841, aí em Deus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. Meus amigos, uma série de denúncias graves de moradores de diversos bairros aqui da cidade vem sendo feitas contra a Imasa. Os relatos apontam a péssima qualidade da água. Moradores do bairro Jorge Amado e dos condomínios Itapuã, Jubiabá e Gabriela denunciaram que a água enviada pela Imasa apresenta um odor forte e um gosto desagradável, tornando-a inutilizável para o consumo básico. Por sua vez, a Imasa soltou uma nota garantindo que a água fornecida está totalmente segura para o consumo humano. Famílias atingidas ainda pela enchente de dezembro de 2021, elas bloquearam ontem a BR-101 entre os bairros Nova Itabuna e Romanto. O grupo cobra o pagamento do aluguel social de março e a construção de moradias para quem perdeu suas casas na enchente. Os manifestantes afirmaram que o benefício deveria ter sido depositado no último dia 10. Também reclamaram da falta de definição do terreno prometido pela prefeitura aqui de Itabuna. Um grave acidente envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta foi registrado ontem na BR-415, nas proximidades do bairro Nova Itabuna. O acidente ocorreu no momento em que o motorista do carro tentou atravessar a via principal. O condutor da moto não conseguiu frear a tempo e, com impacto, os dois ocupantes acabaram indo parar debaixo de um caminhão. A colisão deixou o motociclista Jorge Fernando, de 28 anos de idade, em estado crítico, enquanto que a mulher, que estava na carona, sofreu apenas escoriações leves. Falamos em nome da Quality Hospitalar, excelência em produtos médicos, assistência técnica e calibrações, equipamentos hospitalares, clínicas e laboratórios. Rua General Câmara 50, no centro de Ilhéus, tem Quality Hospitalar, onde você encontra confiança, tecnologia e compromisso com a sua saúde, e é parceira de soluções hospitalares. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, e também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já!
Emoções finais do Tropa!
Tropa de Elite! A metralhadora da informação.
7h55 na Bahia, vai se atrasar não, hein? 7h55, hoje é terça, é dia de Clinton Alves, ele já tá na linha com a gente, o terapeuta naturalista. Alô, Clinton, bom dia, bom dia.
Escapita, bom dia, Marinho Santos, a você que está na sintonia da Gabriela, desejo uma boa terça-feira e semana para você. E estou de volta, amigos, como sempre, em nome da Pomada Especialista, para trazer aquela mensagem especial para o seu bem-estar. Hoje quero ajudar você que está sentindo dor nas pernas. As pernas cansadas, ficam inchadas, doloridas, você tem câimbras à noite. Quer uma ajuda para combater esses problemas? Então fique atento às informações que trago agora.
Terapeuta naturalista Clinton Alves, ao chegar ao final do dia, muitos brasileiros ficam com as pernas inchadas. Clinton, quais são as principais causas desse problema e como é que o uso diário da pomada especialista pode ajudar nesses casos, Clinton?
Amigos,
a pomada especialista pode ajudar a quem tem problema circulatório, quem tem retenção de líquido. E se você chega ao final do dia, da jornada de trabalho, com as pernas inchadas, as pernas doloridas, você pode contar com a eficácia da pomada especialista. Um estudo mostrou que as principais causas desse problema, das pernas inchadas, é ficar muito tempo em pé ou sentado, a falta de atividade física e problemas circulatórios como a insuficiência venosa ou varizes. E se você está passando por esse problema, você precisa usar a pomada especialista, a pomada inimiga das dores, a pomada inimiga da má circulação, do inchaço, do hematoma. Eu vou trazer aqui a história da Gil Denise. Ela estava sofrendo com as pernas inchadas e isso incomodava, até que ela começou a usar a pomada especialista e ela disse: a minha circulação melhorou e as dores nas pernas desapareceram.
Eu tenho problema de inchação nas pernas, problema de circulação, problema de dores nas pernas. Depois que comecei a usar a pomada, tive bem melhor, graças a Deus. E não só foi eu não, e tem minha cunhada também, porque eu mandei para ela, ela tinha dor nas mãos, nos dedos, na junta dos pés. Ela começou a usar e sentiu melhor mesmo, ela falou. Sentiu melhor, disse que a pomada é muito boa. E eu não deixo de usar, que é terminando um tubo e outro, terminando outro. Me senti bem mesmo, depois estou começando a usar a pomada. Eu uso todos os dias e é muito bom. Minha perna murchou, desinchou, parou as dores. Muito bom mesmo essa pomada.
Obrigado, Gil Denise, por contar um pouco da sua experiência com a pomada especialista. E aí, amigo ouvinte, você quer esses benefícios? Claro que você deseja ter qualidade de vida, ter bem-estar. Claro que você quer ter melhor circulação. Então faça como a Gil Denise. Você precisa usar todos os dias a pomada especialista, a pomada inimiga das dores. Decida hoje investir no seu bem-estar. Vá na farmácia ou na loja de naturais da sua preferência e peça pomada especialista. Chegou nesses locais, exija a autêntica pomada especialista, a pomada inimiga das dores. Essa é uma mensagem para a sua saúde e o seu bem-estar.
Valeu, Clinton. Sexta-feira, encontro marcado, trazendo mais dicas da pomada especialista para você, ouvinte do Tropa de Elite. Vamos embora, né, senhor repórter? Tempo estourado, amanhã encontro marcado a partir das 6.
É, acabou o milho, acabou a pipoca. Forte abraço para todos vocês e até amanhã, se Deus assim os permitir.
Vem aí, Renatinho Bad Boy na Supermanhã, Gabriela FM, encontro marcado, hein? Amanhã às 6, tá certo? Oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jau Autopeça, Lojas Planeta Doces, Gustavo Vidro Elétrico e TZ Mais. Acabou!
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.